Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. O título da mensagem hoje pode parecer um tanto quanto estranho. Sobe, careca. Morram, jovens. Estranho, né? Segundo Reis, capítulo 2, versículos 23 e 24. Segundo Reis, capítulo 2, versículos 23 e 24. Se fosse feita uma pesquisa de qual a passagem menos compreendida ou que mais causa admiração nas escrituras, provavelmente essa estaria entre elas. Não sei se vocês já notaram este pequeno trecho de dois versículos na Bíblia. Então, estando em 2 Reis, capítulo 2, versículos 23 e 24, nós lemos: então subiu dali a Betel, falando de Eliseu. E indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou, em nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ajuda-nos a transmitir a Tua Palavra. Pelo poder do Teu Espírito, toca corações, para nos edificar em Cristo, para aprender mais das Tuas coisas. E toca aqueles que precisam de salvação em Cristo. Dá-lhes fé, implanta-lhes a fé no coração, que esse poder nós, homens, não temos. Para a glória de Cristo é que nós te pedimos estas coisas e te agradecemos. Amém. Essa é daquelas que dá vontade de pular por cima de tão estranha e de tão contrária ao que nos parece razoável. Mas nós temos coisas importantes a aprender aqui, o que eu gostaria de fazer com vocês hoje. É um drama real, que aconteceu num certo local, numa certa época, com certos personagens. Local, a cidade de Betel, em Israel, que estava longe de ser uma cidade como outra qualquer, uma cidadezinha qualquer aí. Não. Nessa época, os reinos estavam divididos entre Reino do Norte e Reino do Sul, 10 tribos do Norte, 2 tribos do Sul, chamadas Judá do Sul. Mais ou menos uns 70 anos antes, Betel havia sido transformada por Jeroboão em centro oficial de idolatria em Israel, ou no Reino do Norte, melhor dizendo. Então, nós já começamos a sentir o contexto da história. Vamos a 1 Reis, capítulo 12, dando uma marcha ré de 12 anos, de 70 anos no tempo, aproximadamente. 1 Reis, capítulo 12, de 25 em diante. Jeroboão edificou Siquém na região montanhosa de Efraim e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Jeroboão era o rei das tribos do norte. O primeiro rei, depois da divisão de Israel. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá, que era filho de Salomão, que causou a ruptura e a divisão do reino em dois, esse Roboão. E me matarão e tornarão a ele ao rei de Judá. Dois reis aqui hostis um ao outro. Jeroboão ao norte, Roboão ao sul, com a base em Jerusalém. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez dois bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subides a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pois um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuário nos altos e dentro do povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no oitavo mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá. E sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. No 15º dia do oitavo mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Então estamos vendo que era uma cidade profundamente idólatra. A época em que ocorreu este drama, essa história aqui, mais ou menos em torno de 900 anos antes de Cristo, após a subida do profeta Elias ao céu, e sabemos que Elias foi arrebatado vivo ao céu. Eu falei que tinha acontecido num certo local, numa certa época, envolvendo certos personagens. Os personagens, primeiro, Eliseu, discípulo e substituto de Elias, o poderoso profeta que havia sido arrebatado em vida. O detalhe desconcertante é que Eliseu tornou-se substituto de um homem que sumiu. Sumiu. E para piorar, ninguém viu Elias subindo, só o próprio Eliseu, que assistiu e que disse uma coisa muito estranha. Não, Elias foi direto para o céu. Cadê Elias? Eliseu sumiu na minha frente, foi para o céu direto. E deixou Eliseu certamente numa situação desconfortável. Muitos devem ter desconfiado que ele matou o chefe para assumir o seu lugar. No mínimo, Eliseu passou a ser um homem cujo mestre, como no caso ele era um discípulo de Elias, um homem cujo chefe desapareceu e que ele, Eliseu, passou a contar uma história muito esquisita. Mas independente do que pensavam dele, o fato é que Eliseu era um homem muito especial para Deus, era um profeta. E quem deve ser mais poderoso do que Elias, porque ele iria ter a porção dobrada do espírito de Elias. Segundo Reis, capítulo 2, aliás, o mesmo capítulo do nosso texto, versículos 9 e 10, o diálogo ocorrido entre Elias e Eliseu, pouco antes de Elias subir ao céu. Segundo Reis 2 e 9, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que quiseres que eu te faça, antes que seja tomado de ti, antes que eu vá embora. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-se Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. E ele viu, então se fez. E Eliseu então recebeu por herança porção dobrada do Espírito de Elias, e todos deviam reconhecê-lo como um profeta de Deus, um porta-voz de Deus para aquela geração. A sua palavra, quando no ministério de profeta, seria a palavra do próprio Deus. É difícil nós imaginarmos o peso que aquele homem carregava como sendo um profeta de Deus. Esse é um personagem. Os outros personagens, os tais rapazinhos. Em outras versões em português, nós lemos meninos, uma outra tem rapazes pequenos, uma outra tem rapazes, e essa nossa aqui tem rapazinhos. Dificilmente se tratavam de crianças, embora a palavra no hebraico possa comportar a ideia, mas não cabe, pelo contexto, pelo que se vê pela história aqui, pelo próprio resultado do que Eliseu fez, deve ter sido rapazes que plenamente justificam o uso da palavra, rapazinhos de uns 15 anos de idade, adolescentes, que sabiam muito bem o que estavam fazendo. Praticamente certo, muito provável que eles estivessem intimamente ligados com o clima de idolatria local, como já expliquei, e que refletissem o pensamento, as atitudes, os costumes dos pais deles e dos líderes da cultura local da cidade de Betel, há 70 anos atolada na mais grossa idolatria. Agora vamos juntar os personagens. Eliseu chega em Betel, talvez logo depois da partida de Elias. A notícia devia ter chegado lá. A notícia dessa corre muito rápido. E dezenas de rapazes lhe dirigem três palavras carregadas de veneno. Sobe, calvo, sobe. Elias não subiu? Sobe também. Estavam ridicularizando a versão de Eliseu sobre o sumiço de Elias, muito provavelmente insinuando que Eliseu era um profeta de segunda categoria, porque não subiu junto com o mestre dele. Sobe também e vai, acompanha o teu mestre. Insinuação de que Eliseu sozinho pouco valia, sem o mestre tinha desaparecido. Some também com ele. E além disso, como se não bastasse, uma maneira desrespeitosa, debochada de falar com o profeta de Deus. Sobe, careca, sobe. Na realidade, eles não estavam ridicularizando apenas a pessoa de Eliseu, mas o próprio ministério dele, como profeta de Deus. Aqueles jovens, com 12 anos, com 15, com 18, com 11, com 16, não sei, mas aqueles jovens mexeram com o próprio Deus. Mexeram nos brios de Deus. Deus tinha muito carinho com seus profetas. Falando ao rei Abimeleque, que tinha tomado Sarai, esposa de Abraão, para ser sua esposa, e que não sabia que ela era esposa de Abraão, achando que ela era irmã dele, que de fato era meia irmã. Abraão aparece a Abimeleque, lá em Gênesis capítulo 20, versículo 7. Muitos anos antes, em torno de 1000 anos antes disto. E vejam que interessante como é que Deus caracteriza Abraão. Gênesis 20, versículo 7. Versículo 6. Deus em sonho. Bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Porque Deus ia castigar Abimeleque porque tinha tomado a mulher de Abraão. Eu sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o teria pedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasse. Deus dizendo para Abimeleque. Agora, pois, restitui a mulher seu marido, pois ele é profeta. e intercederá por ti, e viverás, e continua a passagem. Viram como é que o próprio Deus define Abraão? Profeta. Mostrando aí como é que ele próprio Deus vê, via um profeta dele. Ao rejeitarem, então, e fazerem troca de Eliseu, estavam ridicularizando o próprio Deus. E isso era um pecado grave, ainda mais dentro de um contexto de alta idolatria, e que merecia uma punição severa. E a punição não demorou a vir através da maldição de Eliseu. Vocês notaram um detalhe importantíssimo, que diz que Eliseu amaldiçoou os rapazes em nome do Senhor. Não foi uma raivinha ou raivona grande de Eliseu, como de pavio curto, uma coisa impensada, estúpida, exclusiva, carnal. Não, uma ordem de Deus. Que amaldiçoou foi Deus aqueles meninos. Não foi Eliseu, foi Deus, através do seu profeta. Tanto que foi o próprio Deus que levantou duas ursas para saírem de detrás das árvores e despedaçarem aqueles meninos. E diz aqui que elas despedaçaram 42 jovens. Dentre eles, talvez tivesse muito mais, eram dezenas. Talvez em algo organizado contra o profeta. Uma coisa preparada, não era uma coisa pequena. Se nós soubéssemos os bastidores, teríamos muito mais informações, mas não tenham dúvida de que iríamos ver algo muito mais profundo por trás do que uma brincadeirazinha de criança que chamaram um homem de calvo. Não, era muito mais forte o que aconteceu aqui. E eu estou sugerindo aqui, pelo contexto, alternativas e o que deve ter acontecido por trás. E temos dados, existem dados que nós não temos aqui. Mas eu digo, garanto o seguinte, foi algo muitíssimo grave aos olhos de Deus. Curiosamente, a lei de Moisés tinha uma certa previsão desse tipo de castigo para quem não fosse fiel a Deus. Levítico capítulo 26. Versículos 21 e 22. Claro que está prevendo aqui um comportamento genericamente ruim. Não está dizendo aqui, se alguém amaldiçoar um profeta, não. Se andarem de uma maneira errônea contra Deus. Diferente do que Deus quer. E se, estou em Levítico 26 e 21. E se andares contrariamente para comigo, e não me quiseres ouvir, Deus falando, trarei sobre vós pragas sete vezes mais, segundo os vossos pecados, porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos, e a passagem continua. Interessante lembrar disto. Muitos pais e mães em Betel, naquele dia, foram desfilhados por feras que vieram. Não é um cumprimento exato, que fala mais de uma agressão de animais com relação ao gado e para os filhos, algo maior que deve ter ocorrido em momentos de desobediência, com certeza. Mas o que eu quero dizer é que estava previsto ataques de animais selvagens a filhos. E aquele dia aconteceu exatamente isto. Estava previsto. Andem no meu caminho. Não me desobedeçam. Porque estão arriscando ficarem sem filhos, destruídos por feras que eu vou mandar. Deus dizendo. Estão vendo como o contexto começa a mudar, começa a ficar mais compreensiva, uma história aparentemente estranha e sem sentido. Não é bem assim, não. 160 anos depois disto, o próprio Deus, através do profeta Oséias, usa a imagem do ataque de uma ursa para descrever o castigo de o abandonarem. Oséias capítulo 13, versículo de 6 a 8. Oséias 13, 6 em diante diz: quando tinham pasto, eles se fartaram, e uma vez fartos, ensoberbeceu-se-lhes o coração, por isso se esqueceram de mim. Sou, pois, para eles como leão, como leopardo, espreito no caminho, como ursa roubada de seus filhos, eu os atacarei e lhes romperei a envoltura do coração, e como leão ali os devorarei, as feras do campo os despedaçarão. Curioso isto. Quer dizer que se refere exatamente àquela passagem, talvez até um pouco, sim, não sei, estava na mente de Oséias, mas o fato é que a imagem está lá. Deus como um animal selvagem atacando, como uma recompensa, uma disciplina por desobediência, por rebeldia, por pecado. Então, as ameaças de Deus são para serem cumpridas. Não são ameaças teóricas. Uma coisa é clara. Deus estava punindo não apenas aqueles jovens, mas a própria cidade. Foi disciplina para todos. Os próprios jovens foram mortos, os pais, os primos, os irmãos, os tios, os avós, os parentes, a comunidade inteira. Devia ser uma cidade pequena. Devia ter sido difícil encontrar uma família que não tivesse sido atingida pela morte de um garoto daquele. A própria cidade castigada pelo abandono dos caminhos de Deus e pela falta de respeito ao profeta que trazia a palavra de Deus. Esse tipo de punição física também não é novidade na Bíblia. Há outros exemplos além deste. Quero ler apenas um, em que morreram 102 em duas vezes, 51 de uma vez só, e mais 51 logo depois, por causa de uma frase de Elias. Segundo Reis 1, 9 a 14, os homens tivessem mais respeito com a palavra de Deus, mas temor não sofreriam tanto. Segundo Reis 1, 9 a 14, olha que história interessante. Acasias estava doente e mandou que consultassem um profeta de Baal. Deus ficou muito ofendido com isto. Enquanto esses homens estavam indo consultar esse falso profeta, Elias apareceu e disse: não tem Deus em Israel, não? Para que o rei mande consultar Baal? Voltaram os homens e disseram: o rei, encontramos um homem aí que disse que perguntou se não tinha Deus de Israel. Como era este homem? Ele se vestiu de pele de camelo, era Elias. O rei identificou logo. Então lhe enviou o rei um capitão de 50, estou em 1 Reis 1 e 9. Um capitão de 50 com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava sentado no cume do monte. Disse-lhe o capitão: homem de Deus, o rei diz, desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma, a ti e aos teus 50. Então o fogo do céu desceu e o consumiu a ele e aos seus 50. 51 morreram queimados imediatamente. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhe: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Mais 51. 51 mais 51, 102 homens morreram, porque Elias determinou. Tornou o rei a enviar a terceira vez. Imagine o medo desses 50 que foram a terceira vez, hein? Se despediram das esposas, dos filhos. Vou morrer queimado. Um capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50. Indo ele, pôs-se de joelho diante de Elias. Ah, aprenderam a tratar o homem de Deus. E suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com os seus 50, porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias, olha o contato direto com Deus: desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei e continua a passagem. Então, Elias matou 102, porque foram buscar para levar para o rei. Não se diz a intenção do rei, mas com certeza não era a intenção das mais benignas ao mandar chamar Elias. Deus não faz as coisas de graça. Deus não matou 102 homens queimados aqui de graça, nem por birra, nem por manha. Deus tem seus propósitos e eles são retos, e são justos, e são santos. Eu creio que está explicado o episódio de Eliseu, os jovens e as ursas. Mas o que nós podemos aprender hoje dessa história chocante? Rapidamente, algumas lições. Muito cuidado com pessoas que servem a Deus. Um pastor mal intencionado, até bem intencionado, mas com talvez pouca leitura das Escrituras, poderia enfatizar aqui a figura do pastor, olhar para este aspecto exclusivamente. Alguns até dizem que os pastores são ungidos de Deus, que são especialmente ungidos, e não são no sentido especial. Não há passagem nenhuma na Bíblia que diga que pastor tem uma unção especial de Deus. O que a Bíblia diz no Novo Testamento é que todos os crentes são ungidos pelo Espírito Santo. Claro que os pastores estão em destaque no sentido do trabalho deles, da função, da responsabilidade e tudo mais. Mas eu não vou colocar ênfase em cima de pastor, não. Eu disse, muito cuidado com pessoas que servem a Deus. Se é pastor, não é pastor, não importa. Todo crente é especial diante de Deus. Todo crente é ungido pelo Espírito Santo de Deus. Todo crente tem um serviço a fazer. Todo crente tem o papel de embaixador em nome de Cristo neste mundo. Todo crente. 2 Coríntios 5:20. 2 Coríntios 5:20 diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Deus tem muito interesse em seus embaixadores, que devem ser tratados com respeito. Embora não esteja falando do mesmo assunto em si, mas Paulo deixou claro o sentimento e a ação de Deus para com os que prejudicam os crentes. 1 Coríntios 3:16-17. 1 Coríntios 3:16-17 diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Importante dizer que no grego, o verbo traduzido por destruir tem o sentido de estragar ou corromper. Se não explicar isso, alguém pode dizer: ué, como é que alguém pode destruir um crente? Fisicamente, claro, é só matá-lo. Mas no sentido espiritual não se destrói, porque o crente está salvo para toda a eternidade. É fato. Por isso é que eu acho muito importante explicar aqui que a ideia é de estragar. Se alguém estragar o santuário de Deus, estragar, corromper, destruir no sentido espiritual, no sentido de enfraquecer, desviar, vai se haver com Deus. E aqui eu não estou falando do mundo, somente a ideia de alguém do mundo estragar espiritualmente ou fazer um crente se desviar dos seus caminhos. Não é só isso, não. Mas um crente desviar outro, um crente fraco, carnal, desviar outro, estragar o outro espiritualmente, anular o serviço daquele embaixador, vai se haver com Deus, seriamente com Deus. Um crente que estragar outro, prejudicar outro. Muito cuidado quando mexer com um crente, seja você também um crente ou não. Muito cuidado quando você for afetar a vida de um crente, espiritualmente, especialmente a vida espiritual de um crente. Não brigue com isso. Pouca idade, segunda lição, pouca idade não significa liberdade para desrespeitar as coisas de Deus. Talvez daqui para frente, termine esse item aqui, eu poderia falar, era numa noite de casais. Os judeus receberam ordens para falar de Deus a seus filhos desde novinhos, Deuteronômio 6 e 7, que eu não vou ler. Mas aquela passagem que manda que eles falassem todo o tempo aos filhos. Não especifica a idade, claro, desde que eles pudessem entender. Vão falando dos filhos desde o berço. Sabe o que significa? Que a partir do dia ou do tempo em que uma criança ouve falar de Deus e de seus mandamentos, essa criança passa a ser responsável diante de Deus pelo que vai falar ou como vai agir. Claro que será uma responsabilidade proporcional à sua idade, mas será responsável. Uma criança de 5 anos que já ouviu falar de Deus, ela é responsável diante de Deus pelo que ela vai fazer com as coisas sagradas, as coisas de Deus, a palavra de Deus, os servos de Deus, os filhos de Deus, as coisas de Deus. Uma criança de 5 anos é responsável pelo que ela diz, pelo que ela fala sobre Deus. Uma de 10 é mais responsável do que a de 5, é claro. Mas responsável e vai crescendo a responsabilidade até quando Deus achar que aquela pessoa atingiu a fase de total responsabilidade da mente, do pensamento e da consciência. Escritor e especialista em família, James Dobson, tem muitos livros sobre pais, sobre a educação de filhos, disse, abrindo aspas, parece haver um período crítico durante os 3 ou 4 primeiros anos, quando o potencial de crescimento intelectual deve ser aproveitado ao máximo na criança. Se se deixa a oportunidade passar, talvez a criança nunca mais atinja a capacidade que originalmente estava à sua disposição, mostrando a importância da mente de uma criança de 4, 5 anos de idade, do quão fundo as coisas que são ensinadas a elas naquela idade vão calar, vão grudar no seu coração, na sua consciência que está se formando. Os pais e educadores cristãos, obviamente com ênfase muito maior nos pais, devem conscientizar as crianças e jovens da capacidade que eles têm, sim, de entender coisas espirituais e lembrá-los das responsabilidades que eles vão adquirindo cada vez mais por isto. Terceira lição. Os pais têm muita responsabilidade com o que dizem e fazem perante os filhos. Comentei que, muito provavelmente, a atitude daqueles meninos fosse o reflexo do que eles estavam acostumados a ver nos pais. Nós prejudicamos nossos filhos cada vez que nós falamos ou fazemos algo reprovável. Refiro-me especialmente aos que têm filhos, crianças, meninos, até adolescentes. Adultos, obviamente, serão muito menos influenciáveis. Mesmo assim, ainda há uma pequena dose de responsabilidade pelo que um pai, uma mãe faz e diz. sobre Deus diante dos seus filhos. Talvez sem sentir, os pais estão induzindo os filhos a fazerem a mesma coisa, fazer errado. Se é irreverência na palavra, a criança vai ter a tendência. Se é atitude no viver, vai ter a tendência. O pai influencia muito o filho. E outro cuidado que os pais devem ter quanto aos lugares para onde mandam ou permitem os filhos frequentarem. Claro, falando também de meninos e adolescentes, no adulto não se aplica isso mais. Embora os pais não estejam lá, mas eles são responsáveis pelos filhos estarem lá, sob a autorização deles, pais. Se forem ambientes ruins, os pais vão ser responsabilizados pelo estrago que esses ambientes causaram aos seus filhos. Última lição que eu queria aplicar desta história: Deus continua punindo o pecado. Não tenham a menor dúvida, meus irmãos e meus amigos. Deus continua punindo o pecado, certamente não de um modo tão evidente, tão forte. Digo forte no sentido de diferente, não é nem forte, mas diferente, assim, inaudito, esquisito, de virem duas russas e comerem 42 meninos. Mas não esqueçam dos infartos, dos acidentes, das falências, das doenças, das brigas de casais, de família, da falta de emprego meses, meses e meses, enquanto outros ao lado estão bem empregados. Não esqueçam, muitas coisas dessas podem e são castigo de Deus. Não é porque não vem um leão e entra nessa porta e devora a vara de nós, ou numa praça pública qualquer, ou não vem um fogo do céu e consuma 51 homens de uma vez só. Não é por isso que Deus não esteja punindo o pecado, porque Ele está. Não tenham dúvidas. Vícios não vencidos, crentes que batalham atolados em vícios de imoralidade, homens casados que são impuros de mente, que veem o que não deveriam ver, talvez viciados em pornografia, mulheres com vícios, vícios que dominam alguém que deveria ser dominado pelo Espírito Santo. Castigo de Deus. Muita ilusão nossa olhar para uma passagem dessa. Ué, como Deus punia o pecado antigamente, como Deus se irava. Que coisa! É a mesma coisa, irmãos. Mudando a forma. Vocês acham que o coração de Deus mudou? E que Ele não se ofende mais com o pecado? Não se iludam. Se até um crente pode ser punido com a morte, como muitos são, a Bíblia fala claramente, no caso de alguém que havia participado da ceia do Senhor, não poucos, e que morreram por isso. Quanto mais alguém não salvo é disciplinado por Deus para os seus pecados. Eu quero lembrar aos que estão aqui sem salvação em Cristo que a pior punição não é um infarto, uma falência, uma doença, ou um leão que vem e destroça. Não. Ou seja, a pior punição não é nesta vida, mas na eternidade. Marcos capítulo 9, versículos 42. Marcos capítulo 9, versículos 42 em diante. E quem fizer tropeçar um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Uma passagem apenas sobre o inferno, que é o destino de todo aquele que não passou por um processo de conversão a Cristo. Escape, amigo, desta punição. Valorize as coisas de Deus. Não as despreze. E muito menos deboche das coisas de Deus. Ouça a palavra de Deus, pregada não mais por profetas que não existem mais, mas por servos fiéis de um púlpito, de um bate-papo numa escola, numa esquina, não importa, mas dê atenção à palavra de Deus, que você tem o privilégio de ouvir, preste muita atenção, dê guarida a ela no seu coração e nem pense em ridicularizá-la. Não faça isso não. E a maneira de escapar de um local horrível onde o verme nunca morre e o fogo é inextinguível e onde haverá choro e ranger de dentes, como outras passagens dizem, a maneira é se arrepender dos próprios pecados. Pedir perdão a Deus através de Cristo. Crer em Cristo como Salvador e entregar a própria alma a Ele. Segunda lembrança que eu quero deixar. Mesmo que a palavra hebraica não se referisse a jovens de 15 anos, mas fosse específica de meninos mesmo de 5 anos de idade, o que nós diríamos? Explique agora, pastor. Eu não hesitaria em dizer que Deus é justo e não erra. Quando podemos explicar algo na palavra de Deus, mesmo um pouco estranho, mas que faça sentido, ótimo. Não faz sentido falar de meninos de 15 anos de idade. Falar de 3 fica bem mais complicado, se fosse o caso. Mas quando nós não podemos explicar bem, ótimo também. Podendo explicar, ótimo. Não podendo explicar bem uma passagem da palavra de Deus, ótimo também. Porque é a palavra de Deus. E a nossa atitude com relação à palavra de Deus não deve ser em função do quanto nós conseguimos entendê-la e explicar de acordo com a nossa lógica, o nosso bom senso. Quando se fala no senso de Deus, o tal bom senso do homem some, desaparece e vira um mau senso. Bom senso é o de Deus. Se nós não conseguimos explicar bem uma passagem, devemos entregar ao Senhor a explicação e simplesmente dizer: assim diz o Senhor. Louvado seja o Senhor. 42 crianças ou meninos ou adolescentes, que tudo indica que eram adolescentes, foram despedaçados por duas ursas. Assim diz a palavra de Deus. E Deus não erra. Ele é justo. Ele é santo. E Ele é bom. Independente do que nós conseguimos entender e aceitar, mas Ele é santo, justo e bom, porque a palavra dEle diz que é, então é. Louvado seja Deus, e glorifique a Deus na sua vida, respeitando as coisas dEle. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, tentamos explicar essa história muito esquisita à primeira vista, mas procurando torná-la compreensível e aceitável à nossa lógica. Obrigado, Senhor, pelo que nós conseguimos, e cremos que fomos bem razoáveis nas suposições que fizemos, deixando honestamente claro que eram suposições sem garantias de idades dos meninos ou coisa desse tipo. mas muito provavelmente foi o que aconteceu. Mas seja como for, Senhor, Tu és Deus e Tu és santo. E aquela cidade precisava daquele castigo duríssimo em que 42 pais e mães sofreram horrivelmente vendo os filhos aos pedaços. Tu és Deus, Tu não erras. Ajuda-nos a Te agradar, a andar nos Teus caminhos, a honrar os Teus princípios, os Teus padrões, a Tua santidade, Senhor. E a levar mais a sério as coisas santas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos isto e Te agradecemos. Amém. O que Ele deu... Obrigado pelo lugar que ele encontra no livro de Atos, muito bonito, importante, mas muito aquém do lugar de Paulo, de Pedro, de João. Obrigado, Senhor, pelos Barnabés, homens fiéis, bons no sentido humano, cheios do Espírito Santo e de fé. Homens que não são expostos, mas que são gigantes. Na paixão por Cristo, na disposição de trabalhar por Ele, na garra de enfrentar obstáculos com a Tua ajuda, traçar projetos, planos, estratégias e cumpri-los até onde Tu permites. Obrigado por homens que são humildes, que não têm medo de concorrência, que estão prontos para chamar quem necessário for para ajudar no trabalho, para somar, mesmo que seja alguém muito mais preparado. Obrigado, Senhor, por cada crente que pode ser chamado de fiel. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos por teus servos que são assim. E pedimos por aqueles aqui sem Cristo, Senhor. Tem misericórdia, salva-os pela tua graça. Dá-lhes fé em Cristo. Em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.